Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu. E eu sou Chico Pereira.
E eu sou Nayara Storchio.
Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Boa notícia, a inflação de janeiro é a menor desde 2009.
Dilma vai investir 143 bilhões em transporte coletivo.
Mais médicos, 1.113 municípios vão receber profissionais pela primeira vez.
Agronegócio é exemplo para o país. O IBGE divulgou a taxa de inflação de janeiro que ficou em 0,55%, registrando a menor desde 2009, quando o índice tinha sido de 0,48%. No mesmo período do ano passado, a taxa tinha sido de 0,86%.
Uma ótima notícia, não é, Chico? E o principal destaque foi o preço das passagens aéreas, que caiu 15,88% entre as outras baixas. E a inflação de 2014 não deverá mostrar resultado muito diferente dos últimos anos, segundo as estimativas dessa trajetória. O deputado Zeca comentou a queda dos índices com otimismo.
A inflação de janeiro é menor desde 2009 e mostra uma trajetória de queda. Mais uma vez, os dados do IBGE desmentem aquilo que a oposição, os partidos que se opõem ao governo da presidenta Dilma e as suas lideranças tentam pregar, que o Brasil vive um grande caos, que há no país qualquer tipo de descontrole. Nos últimos anos, na verdade, na última década, em nenhum momento a inflação extrapolou a meta estabelecida, não apenas pelo governo da presidenta, pelo governo do presidente Lula, mas uma meta de inflação que já vem há muito tempo estabelecida desde o surgimento do Plano Real. A inflação todos os anos tem ficado abaixo de 6,5%. No ano passado ela esteve inclusive entre 5% e 6% na grande maioria dos meses. Esse número de janeiro é um indício de que nós teremos no ano de 2014 um ano melhor ainda do que foi 2013. Como deputado federal, como liderança que apoia e influencia o governo da presidenta Dilma, vou continuar em alerta. Nós sabemos que a inflação de serviços e a inflação relacionadas aos alimentos, de fato, cresceram muito nos últimos meses, nos últimos anos, mas precisam ser combatidas e, ao mesmo tempo, entendidas até como fruto do grande número de empregos que se gerou no país, que impacta, é claro, a inflação de serviços. Está muito difícil achar gente para prestar serviço e aí os preços vão naturalmente aumentando. E a inflação de alimentos, muitas vezes, passa por questões sazonais, de chuvas, de secas, e que o país precisa aprender a conviver, o país precisa aprender a melhor administrar. Mas o que é o fato é que, de um modo geral, a inflação total de todos os produtos que impactam a vida das pessoas, que não são só serviços e não são só alimentos, está controlada, está sob a atenção da própria presidenta Dilma e vai ter, da minha parte também como deputado federal, sempre um cuidado, uma observação muito grande, porque inflação corrói salários e nós temos que lutar de forma muito constante, permanente, para que jamais ela saia do controle, como de fato não tem saído.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Foi criado recentemente o Comitê Interministerial de Avaliação do Simples Nacional, que tem como objetivo acompanhar e avaliar o Simples Nacional e propor seu aprimoramento auxiliando as pequenas empresas.
Isso mesmo, e esse comitê será integrado por vários ministérios, uma parceria que irá apresentar propostas para o seu aprimoramento. Isso reforça o compromisso do governo federal em inovar e ampliar o apoio aos pequenos negócios. Uma excelente iniciativa do governo, segundo o deputado Zeca, que também acrescentou a Copa do Mundo como um momento propício ao crescimento.
Não tenho dúvida nenhuma que este comitê interministerial criado pela presidenta Dilma vai trazer ações ainda mais exitosas de sucesso de apoio à micro e pequena empresa. Além do Ministério da Micro e Pequena Empresa, estará participando do comitê a Casa Civil, Ministério da Fazenda, Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Trabalho e Emprego. Um comitê interministerial vai fazer com que as ações desses ministérios sempre levem em consideração nas suas decisões o que é a realidade das micro e pequenas empresas do país. Nada mais justo que as ações do governo federal olhem e pensem a micro e pequena empresa. O segmento da micro e pequena empresa representa 97% do universo empresarial brasileiro, ocupa 52% da mão de obra dos empregos que são gerados e só as micro e pequenas empresas representam 20% do PIB de todo o nosso país. Portanto, é um segmento robusto, importante para o crescimento do país, para o desenvolvimento e para a geração de emprego e renda. E é um segmento também que tem se valido no momento que antecede a Copa do Mundo para fazer negócios. Uma das primeiras ações desse comitê interministerial vai ser reforçar, ampliar as ações para integrar as micro e pequenas empresas com as oportunidades de negócios que vão surgindo conforme se aproxima a Copa do Mundo. Quero parabenizar o governo federal por mais essa iniciativa e também desejar sucesso aos ministérios que estarão participando desse comitê.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
E a presidenta Dilma destacou esta semana que o governo federal passou a apoiar estados e municípios nas obras de transporte público e vai investir 143 bilhões no setor.
Segundo Dilma, serão 143 bilhões de reais em obras para garantir um transporte de qualidade para as grandes e médias cidades do país. O transporte sobre trilhos, como metrô e trens urbanos, será prioridade. Zeca Dirceu destacou a importância do setor e elogiou a medida.
Os números apresentados pela presidenta Dilma mostram quanto que o governo federal tem sensibilidade e nos últimos anos tem investido para ajudar os municípios, as regiões metropolitanas a melhorar o transporte público, a oferecer de fato à população não só um transporte público rápido e eficiente, mas um transporte público de qualidade a um custo que seja razoável para os padrões de emprego e de salários do nosso país. Vou dividir com vocês todos esses números e vou rogar que cada vez mais a gente consiga avançar numa área que de fato atinja a vida de milhões e milhões de brasileiros que vivem nos grandes centros, nas grandes cidades e lutam e merecem transporte de mais qualidade.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Mais 1.113 municípios vão receber médicos do programa Mais Médicos pela primeira vez. Serão mais de 2.890 profissionais que irão se somar aos 6.658 que já estão atuando. 45,5 milhões de brasileiros serão atendidos pelo programa até abril deste ano.
Os novos profissionais da terceira etapa do Mais Médicos vão garantir a cobertura de 100% dos municípios localizados nas áreas mais críticas do país e vão ser distribuídos em 1.575 municípios e 28 distritos sanitários especiais indígenas. No total, 4.040 municípios solicitaram participação no Mais Médicos e 72,5% já foram atendidos. Zeca comentou o sucesso do programa.
Eu que já fui prefeito, sou um deputado federal municipalista, recebo dezenas de prefeitos toda semana no meu gabinete em Brasília. Tenho muita facilidade de entender o quanto que o programa Mais Médicos é talvez um dos programas mais importantes do nosso país e é uma decisão ousada, corajosa e muito acertada da nossa presidenta Dilma e do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós estamos agora comemorando o início da terceira etapa etapa dos mais médicos. Em torno de 1.100 médicos estarão chegando a municípios do Brasil que vão ter profissionais pela primeira vez. São números realmente bastante grandiosos. Esses 1.113 municípios, né, não tinham sequer um médico para atender a população. Nessa terceira etapa, 2.890 profissionais vão se somar a 6.658 que já estão atuando. Estamos, então, muito perto de atingir a marca de 10 mil profissionais médicos atuando no programa e atendendo principalmente esses pequenos municípios, essas regiões mais carentes do Brasil, onde a população passava, em alguns casos até passa, por inúmeras dificuldades por não conseguir ser atendida de forma rápida, eficiente, humana. Uma realidade que começa a mudar, mas que está só no início. O governo federal vai avançar ainda em muito nesse programa, não só com a vinda de outros médicos estrangeiros, mas também com a formação de médicos brasileiros. Já está em curso a implantação de centenas de novos cursos de medicina. Paraná foi lembrado, tem regiões importantes contempladas e logo, logo nós teremos aí milhares de médicos brasileiros sendo formados a todo ano, o que vai aumentar um contingente que precisa de fato atender a população.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu. O Ministério da Saúde publicou recentemente uma portaria habilitando o Sistema Único de Saúde, o SUS, a atender as mulheres que precisam fazer exames de mamografia independente da faixa etária.
O SUS garante a oferta gratuita de exame de mamografia para mulheres brasileiras em todas as faixas etárias, mas também prioriza mulheres a partir dos 50 anos. O que estava causando uma reação errônea nas pessoas por acharem que o exame seria disponibilizado apenas para esta faixa etária, o que é um equívoco, já que, de 2010 a 2012, houve um crescimento de 25% na quantidade de mamografias realizadas pelo SUS em todas as idades. O deputado Zeca comentou a medida do Ministério da Saúde e elogiou os altos índices de prevenção ao câncer de mama que essa medida proporciona.
O Ministério da Saúde anunciou um aperfeiçoamento do financiamento do exame de mamografia em toda a rede pública do SUS, independente da faixa etária. Essa é uma ação muito importante e a portaria, os informes que foram feitos pelo Ministério da Saúde vem, inclusive, para corrigir uma série de distorções, de comentários maldosos ou até mesmo de desinformação que circulou nas últimas semanas. A prevenção tem sido uma das ações prioritárias do Ministério da Saúde e do Governo Federal e as ações relacionadas às mulheres têm tido sempre uma prioridade ainda maior, principalmente os exames de mamografia que são importantes para prevenir o câncer de mama. Quem prova isso não é apenas o anúncio feito pelo Ministério da Saúde, não é apenas a opinião que estou dividindo com vocês, são os próprios números de atendimentos que aconteceram nos últimos anos. De 2010 para 2012, houve um crescimento de 25% na quantidade de mamografias realizadas pelo SUS em todas as idades. Ou seja, está havendo a cada ano um número maior de mamografias feitas e pagas pelo SUS. E os números são grandiosos. Para vocês terem uma ideia, em 2012, o número total de mamografias foi de 4 milhões contra 3 milhões e meio realizadas em 2010. É um crescimento muito grande. Se nós levarmos em conta a faixa etária prioritária de 50 a 69 anos, houve um acréscimo de 30% na realização desses exames em 2012 com comparação a 2010. De janeiro a outubro do ano passado, o Ministério da Saúde contabiliza 4 milhões e 100 mil mamografias realizadas em todas as faixas etárias com um custo, um investimento feito pelo governo federal de 181 milhões de reais. Ou seja, nunca se fez tanta mamografia pelo SUS, nunca se teve uma ação de prevenção tão ampla voltada às mulheres como está acontecendo agora. Por isso quero reafirmar, como deputado federal, meu apoio ao Ministério da Saúde e lamentar, né, a maldade, as mentiras, as inverdades que muitas vezes circularam, principalmente pela internet, pelas redes sociais, tentando desqualificar o trabalho do Ministério da Saúde no que diz respeito à prevenção ao câncer de mama, que é um trabalho muito bem feito, tem crescido a cada ano.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Após solenidade de entrega de máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em Cascavel, a senadora Gleisi Hoffmann rebateu críticas do atual governo do estado e destacou como o Paraná precisa melhorar e muito. Gleisi fez um discurso essa semana no Senado e expôs a sua opinião sobre a atual gestão do estado e esclareceu sobre inverdades a respeito de sua candidatura ao governo este ano. Zeca comentou o discurso da senadora e destacou seu apoio para a ex-ministra da Casa Civil.
A ministra Gleisi Hoffmann voltou ao Senado e voltou com todo o pique. Cumpriu um roteiro de agendas muito extenso nos últimos 15 dias, visitou várias regiões do nosso estado e fez aquilo que o governo federal vem fazendo já há muitos anos pelo Paraná. Entregou obras, equipamentos, investimentos e benefícios. São casas do programa Minha Casa Minha Vida, são retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões basculantes do PAC, além de fazer também um pouco do início do debate político que antecede um ano eleitoral. Primeiro, num discurso no Senado, né, colocou no seu devido lugar aqueles que estiveram dentro da política do governo federal, participando do governo nos últimos anos, e hoje, de uma hora para outra, se colocam como adversários, buscando, é claro, seus interesses eleitorais e até mesmo se apresentando como um novo. E deu também respostas a uma série de inverdades que muitas vezes circulava por alguns noticiários do Paraná, quanto ao tamanho do apoio do governo federal ao nosso estado. As inaugurações que a senadora agora, Gleisi Hoffmann, tem participado, os anúncios que ela tem destacado e divulgado do governo federal, provam dia a dia que nunca houve tanto investimento do governo federal no Paraná nos últimos anos. No show rural em Cascavel, com a presença da senadora Gleisi, isso ficou provado mais uma vez. 50 municípios do estado receberam máquinas do PAC de equipamentos. Só nessa ação o governo federal está investindo no Paraná, investimentos praticamente concluídos, a grande maioria das máquinas já foram entregues, no total de 350 milhões de reais. Isso sim é o jeito novo de fazer política. Política que não fica só no discurso, política que se transforma numa ação concreta, prática e verdadeira e que o benefício chega ao cidadão, nesse caso das máquinas do PAC, um benefício muito justo à agricultura, aos produtores rurais e aos pequenos municípios que agora vão ter três grandes máquinas, uma retroescavadeira, uma moto niveladora e um caminhão basculante, para melhorar as estradas rurais, para apoiar mais o agricultor, diminuir custos e aumentar a produção, em consequência, gerar mais emprego, gerar mais crescimento para o país. Ministra Gleisi Hoffmann, agora como senadora, é bem-vinda, terá o meu apoio intransigente nesses próximos meses para uma jornada que se aproxima e que será de sucesso.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Durante a abertura da colheita da safra 2013-2014, esta semana em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a presidenta Dilma destacou o avanço da produção de grãos, que deve chegar a 193 milhões de toneladas este ano. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o número estabelece um recorde, que representa um aumento de 3,6% em relação à safra anterior.
Um grande sucesso, não é, Nayara? Dilma afirmou ainda que o plano de armazenagem lançado pelo governo federal no ano passado pode fazer uma transformação no campo, impulsionando ainda mais o agronegócio brasileiro. Este plano prevê a concessão de R$5 bilhões por ano para garantir que, depois da plantação e da colheita, a produção não tenha perdas por falta de estocagem. Zeca comentou o recorde da safra e destacou a importância do planejamento de armazenagem para o país.
A presidenta mostrou na última semana como se governa. Saiu de Brasília, foi até o Mato Grosso, no município de Lucas do Rio Verde, e participou da abertura simbólica da colheita da safra 2013-2014. Uma safra que se apresenta como uma safra recorde. A presidenta destacou o avanço na produção de grãos, que deve chegar nesta safra a 193 milhões de toneladas. Mais uma vez reafirmou os seus compromissos com a agricultura e colocou à disposição dos empresários, agricultores, toda a pujança que o governo federal tem através das suas políticas agrícolas. A presidenta lembrou E eu quero aqui destacar, parabenizar e comemorar os números do Plano Safra, que em 2002, 2003 colocavam à disposição apenas 27 bilhões aos agricultores e que no último Plano Safra 2003-2014 alcançou a marca de 136 bilhões. Uma mudança muito grande para quem há 10 anos atrás estava com 27 bilhões apenas de financiamento disponível. Chegar a 136 bilhões é uma prova de que o governo tomou decisão política, priorizou a agricultura e tem clareza que é isso que gera renda, emprego e movimenta a economia do nosso país.
Esta semana, o empresário Benjamin Steinbrot publicou um artigo chamado O Copo, que fala com otimismo sobre a boa fase pela qual o Brasil passa economicamente. O deputado Zeca comentou o artigo e convida a todos para lerem o texto positivo e acreditar que o copo está metade cheio e não metade vazio.
Essa semana eu quero dividir com todos vocês que ouvem semanalmente o programa Transparência em Ação, mais um artigo. Um artigo escrito por um dos grandes empresários do Brasil, Benjamin Steinbruch, que é dono da Companhia Siderúrgica Nacional, dono do Grupo Vicunha, importantes empresas do nosso país, e que traz mais uma vez uma reflexão que já tinha sido feita por uma outra grande empresária brasileira, a Luiza Trajano, dona dos magazines Luiza, onde ambos destacam o quanto que há um clima produzido pela grande imprensa, pela mídia, de pessimismo inaceitável, pessimismo exagerado, um pessimismo ao extremo que joga contra o Brasil. Nesse artigo, o empresário Benjamin Steinbruch deixa muito claro que é claro, é óbvio que o Brasil tem problemas, tem dificuldades, mas ele passa a mostrar as qualidades do Brasil, os avanços que o país teve nos últimos anos e o quanto que o país tem números, sim, da sua economia muito positivo. Da geração de emprego é um grande exemplo, o do aumento de renda, da inclusão social é um outro que ele destaca, além de uma série de outras informações, números que mostram que o Brasil vai bem perante um mundo que está em crise. O Brasil tem sim problemas, mas o Brasil tem muito mais qualidades, motivos para comemorar do que motivos para entrar nesse pessimismo econômico, principalmente, que os grandes veículos de comunicação tentam produzir. Por isso, leia o artigo que chama O Copo, que mostra que não é correto nós olharmos só para a parte do copo que está vazio. Nós temos que observar a parte do copo que está cheia. Na avaliação dele, que também é minha e que também é da dona do Magazine Luiza, no Brasil o copo está muito mais cheio do que vazio.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Esse é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Chico Pereira.
E eu sou Nayara Storchio. Este foi mais um Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal, Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência em Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.